O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Na edição de hoje vamos falar com o professor da Universidade do Minho e investigador no Centro de Biologia Molecular e Ambiental, Bruno Castro, sobre o projeto Fungi, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Esta será uma entrevista feita via telefone, por isso pedimos desde já desculpa por algum problema técnico que possa vir então a ocorrer durante esta entrevista. Antes de mais, boa tarde, Bruno. Este é um projeto que pretende avaliar os impactos dos fungicidas em ecossistemas aquáticos. Para quem não está muito dentro desta temática, o que é que são afinal então estes fungicidas que são o foco deste Fungi?
Olá, boa tarde, viva. Essencialmente, aquilo que estamos aqui, o objeto do projeto, essencialmente, é a ver com os fungicidas utilizados na agricultura. A utilização de pesticidas, em geral, é relativamente heterogénea no mundo e no espaço europeu, mas no sul da Europa, e Portugal não é exceção, os fungicidas têm uma cota muito importante. Isto tem a ver, naturalmente, com as culturas, com o tipo de culturas que são cultivadas, não é? E com as práticas que estão associadas. Os fungicidas são compostos que são aplicados frequentemente, de forma recorrente, para evitar que haja doenças a atacar as plantas que são cultivadas, e que acabam por vários processos, mas nomeadamente por escorrência, portanto, ao serem transportados pelas chuvas, acabam nos ecossistemas aquáticos. E os ecossistemas aquáticos são particularmente sensíveis aos pesticidas em geral, e neste caso concreto nós quisemos saber um bocadinho mais sobre quais são os potenciais impactos destes compostos que atingem os ecossistemas aquáticos e que vão afetar organismos que são, digamos aqui, danos colaterais destes fungicidas, não é? Porque a ideia dos fungicidas é atuar ao nível dos organismos que causam doenças nas plantas dos campos agrícolas. A ideia não é, obviamente, atuar nos ecossistemas aquáticos, mas acabam por ter esse efeito colateral.
Segundo vários estudos, por aquilo que percebi, Portugal tem demonstrado então uma dependência na ordem dos 50% ou mais destes pesticidas, destes fungicidas. Falando um pouco do trabalho de campo, como é que ele foi feito ao longo dos últimos tempos e em que regiões é que focaram então esta pesquisa também?
Este projeto tem uma parte de campo muito limitada, porque usamos apenas o trabalho de campo para a recolha dos organismos que depois trazemos para o laboratório. O projeto é, na sua essência, um projeto laboratorial. E porquê? Porque no laboratório nós conseguimos controlar todos os outros fatores que influenciam as respostas dos organismos, e nesse sentido conseguimos retirar, digamos, da equação a influência sobre da temperatura ou das flutuações, digamos, no nível da água, etc, etc. Portanto, fatores que neste caso causariam confusão e impedir-nos-iam de ter uma noção exata de que os fungicidas, portanto, a causa, estariam a ter um efeito, portanto, a consequência, nos organismos aquáticos. Não obstante, nós recorremos ao campo como a fonte, digamos, de fornecimento de muitos dos nossos organismos e muitos dos nossos modelos biológicos. E nesse sentido, nós estamos a trabalhar essencialmente na Zona Norte e na Zona do Minho, por causa da importância do Minho enquanto zona vinícola ou vitivinícola, e que é particularmente, portanto, o cultivo da vinha é particularmente dependente de alguns destes fungicidas. E, portanto, há aqui um elo, embora não direto, mas há um elo pelo menos indireto.
E temos aqui, já está comprovado, se há, digamos, fungicidas que são mais problemáticos, e também perguntava-lhe se tem ideia de qual é o estado, então, dos ecossistemas no norte do país, onde fizeram mais este trabalho de campo e onde puderam recolher mais modelos.
Relativamente à primeira parte, sim, temos, e aliás esse era um dos objetivos do projeto. Portanto, este projeto ambiciona proporcionar dados científicos que possam, por exemplo, ser utilizados pelas agências europeias e também pelas agências nacionais que estão encarregues de definir as substâncias que estão autorizadas na agricultura, de definir aquelas que devem figurar, por exemplo, numa watch list, isto é, portanto, numa lista, digamos, de aviso sobre a qual devemos ter uma vigilância mais apertada. Portanto, esse, o objetivo do projeto era contribuir para isso. E, efetivamente, há globalmente uma ou duas famílias de compostos, pois os compostos são muito distintos, mas aqui o que importa é a forma como eles atuam. Portanto, há algumas famílias de compostos que parecem ser mais perigosos. E curiosamente, algumas dessas famílias de compostos são compostos que são homólogos a compostos que nós utilizamos como antifúngicos, por exemplo, na terapêutica humana. Embora não seja esse o objetivo do projeto, a realidade é que há esse paralelismo. Portanto, alguns destes compostos são, do ponto de vista químico e do ponto de vista do modo de ação, muito semelhante a alguns fármacos que nós utilizamos e que acabam também por ir parar aos ecossistemas aquáticos.
E se calhar em nós não têm efeitos nefastos, mas falando aqui da agricultura em concreto, já acontece.
Pois, aqui a questão é um bocadinho mais profunda e aí já vai mais longe do objetivo do projeto. É que podemos começar a ter, e isso já está documentado e tenho até colegas que estão a trabalhar nesse tema, é que, por exemplo, a utilização de compostos fungicidas com modos de ação semelhante aos compostos que nós utilizamos como fármacos antifúngicos pode levar à existência de mecanismos de resistência no ambiente. Isto é, nós podemos ter fungos que vivem no ambiente e, por estarem expostos a estes compostos fungicidas, desenvolvem mecanismos de resistência. E esses mecanismos de resistência, depois, podem um dia surgir em fungos que são patogénicos para os humanos. E podemos falar de coisas tão simples quanto uma candidíase, portanto, aquelas micoses nos pés e que são muito comuns, não é? Aqui o fundamental é perceber que, para a maior parte dos humanos com condições de saúde boas, as infecções fúngicas são debeladas com maior ou menos dificuldade. Mas há pessoas que, seja por questões genéticas, seja por questões de outros medicamentos que estão a tomar, ou porque de alguma forma estão imunocomprometidos, podem ficar sujeitos a infecções fúngicas. Ora, se os fármacos que nós tomamos para debelar essas infecções fúngicas não forem eficientes por causa dos tais mecanismos de resistência, aí podemos ter um problema. Mas isto já vai muito para além do projeto. Mas é preciso compreender que se os compostos são quimicamente muito semelhantes aos mesmos compostos que nós utilizamos como fármacos, temos que perceber que poderá haver aqui um problema.
Aqui material para mais investigação. Mas focando aqui nos impactos que estão confirmados então nos ecossistemas, que impactos é que observaram? Qual o estado, no fundo, dos ecossistemas a norte do país? Quais os impactos?
Há aqui que distinguir duas coisas, não é? Por um lado, é a situação de campo, que na realidade é difícil de discernir exatamente quais são os impactos concretos. Porquê? Porque não estamos a falar só de fungicidas, não é? Estamos a falar de muitas outras substâncias e eu, sendo alguém que trabalha com ecossistemas aquáticos já há alguns anos, há muitas outras ameaças aos ecossistemas aquáticos que não têm só a ver com a poluição por fungicidas e com a poluição química. Temos os problemas, por exemplo, da própria degradação do habitat onde passam as nossas massas de água, que nós olhamos para um rio e olhamos só para a água, mas na realidade esse rio, a qualidade desse rio também depende, por exemplo, da vegetação que envolve o rio, da utilização do solo que é feita, não é? Nós muitas vezes temos estradas que passam por cima de rios, temos campos agrícolas mesmo ao lado de linhas de água e, portanto, quando falamos do estado das massas de água, falamos de todos estes impactos, ok? E aí temos alguns sítios melhores e outros piores, na realidade. Temos sítios mesmo muito bons, em estados de conservação bastante bons, sobretudo quando lá está a utilização do terreno, portanto, a utilização do solo na zona adjacente está, digamos, conservada, está protegida, temos uma floresta ripícola, portanto, uma vegetação com choupos e com salgueiros e outras árvores e arbustos que fazem parte da vegetação normal e que, digamos, de certa forma protegem o rio, ok? Portanto, é preciso ter noção de que isto é um contexto multivariável. Há várias variáveis que contribuem para para o estado dos ecossistemas. Do ponto de vista da poluição específica por fungicidas, e por isso é que nós estamos a optar para esta visão de olhar para o laboratório, portanto, fazer experiências em laboratório e ambiente controlado, aquilo que nós observamos é que há determinados fungos, que não são aqueles fungos patogénicos para humanos, mas fungos que ocorrem naturalmente nos ecossistemas aquáticos e que podem ser, por exemplo, parasitas para outros organismos, ou que podem ser fungos, por exemplo, decompositores, são os responsáveis por decompor o material orgânico que vai caindo no rio, como folhas e galhos, e este tipo de modelos, portanto, este tipo de fungos, parecem ser prejudicados na sua atividade natural por alguns destes compostos, os tais que falámos há pouco e que parecem indicar ser os mais perigosos. E aqui quando falamos de perigo, não é só uma questão de causarem efeito, é uma questão de causarem efeitos a níveis, portanto a concentrações, que efetivamente se verifiquem no campo. Portanto, em concentrações relativamente baixas. E esse é um trabalho que ainda estamos a fazer, que é precisamente fazer o levantamento de quais são os compostos mais frequentes aqui na zona norte de Portugal e que está agora nas mãos de uma aluna de doutoramento que temos a dar seguimento a este projeto de Fungi.
Mas esses efeitos mais nefastos, principalmente nos recursos hídricos, digamos assim, podem afetar espécies, podem mesmo chegar a infectar-nos a nós, afetar-nos a nós seres humanos, ou não é por aí?
É um bocadinho por aí, vamos ver. Este projeto, mais do que olhar para os organismos por si só, olha para os aspectos funcionais. Eu devo desde já dizer que eu não sou minimamente perito em fungos aquáticos, por exemplo. No entanto, a minha área de trabalho são as interações entre os organismos nas teias alimentares dos ecossistemas aquáticos. E aquilo que nós estamos a verificar é que alguns destes compostos têm o potencial de alterar precisamente essas interações. Eu falei há pouco de fungos que podiam ser parasitas de outros organismos. Nós trabalhamos com um modelo que é precisamente um modelo de um pequeno crustáceo, um pequeno, chamemos-lhe assim, camarão, para simplificar, que é afetado por um fungo. E aqui o que nós vemos é que alguns destes compostos podem interferir nesta relação e podem, por exemplo, diminuir a prevalência da doença. É claro que se eu fosse um camarão, dizia, mas isso é fantástico. Mas na realidade nós não queremos que substâncias libertadas pelos humanos interfiram nos processos naturais. E a doença é um processo natural. E quem fala da doença fala também de decomposição. E aqui talvez seja mais fácil nós percebermos a importância. Todos os anos caem toneladas de material vegetal. Normalmente, portanto, as folhas das árvores que libertam as suas folhas, as folhas caem no outono, e montes deste material cai ou no solo ou nos rios. E neste caso interessa-me a parte dos rios porque é o ecossistema que estamos a olhar. Ora, esse material é extremamente recalcitrante, tem umas substâncias muito difíceis de processar. Aliás, tanto tem que nós utilizamos-las para, por exemplo, fazer papel e outras fibras, ok? Por exemplo, a celulose é um bom exemplo disso. Ora, esses materiais são digeridos por muito poucos organismos. E os organismos que fazem esse papel são os fungos. Portanto, seja os fungos que estão no solo, seja os fungos, que neste caso nos interessam particularmente, os fungos aquáticos. E estes fungos e o seu papel na decomposição destes materiais está precisamente a ser comprometido, ou pode ser comprometido, em determinados cenários, por alguns destes compostos. E, portanto, embora isto pareça assim, vamos desculpar a expressão, mas algo esotérico, a realidade é que nós estamos a falar de funções extremamente importantes nos ecossistemas aquáticos que estão a ser afetadas. Uhum. E, tipicamente, quando nós temos as funções dos ecossistemas a ser comprometidas, isto depois tem um efeito de escala, ok? E é aí que o projeto Fungi ainda não chegou, mas, na realidade, nós até estamos a concorrer com uma continuação deste projeto para ver se conseguimos realmente começar a pensar nisto numa escala maior, portanto, perceber onde é que estes pequenos impactos nos processos podem escalar, não é? Portanto, podem aumentar a sua magnitude e afetar, digamos, todo o ecossistema.
Muito bem.
E aí, afetando os ecossistemas aquáticos, compreenderá que chega aos humanos, porque nós dependemos dos ecossistemas aquáticos de maneiras que são, às vezes, muito óbvias e muito diretas, como, por exemplo, a utilização da água. Queremos que a água esteja limpa, não é?
Sim, exatamente.
Queremos que a água não esteja contaminada. Pronto, ou mesmo a pesca, ou mesmo os recursos que lá vivem, mas dependemos até de outras formas que às vezes não imaginamos.
Sim. O projeto está prestes a chegar ao fim, o Bruno já referiu aqui que vão tentar também que tenha continuidade. Qual é o caminho que vão sugerir, porque esse é um dos objetivos, como referiu ao longo desta entrevista, que vão sugerir então às agências, quer nacionais, quer europeias? Qual é o caminho a seguir? No fundo, reduzir as quantidades, preferir outros tipos de fungicidas, pesticidas? Quais são as principais conclusões então que já estão aqui quase que fechadas para apresentar então estas agências?
Ok, portanto, ponto 1. Em primeiro lugar, o projeto já está a ter continuidade, porque tivemos uma estudante que foi bolseira deste projeto e que, entretanto, concorreu a uma bolsa de doutoramento e vai agora continuar a investigação para além do projeto. Depois, por outro lado, estamos agora a concorrer a financiamento para que este projeto ganhe outra escala e, portanto, queremos agora perceber como é que estes impactos se traduzem no campo, agora sim um projeto mais de campo, ou pelo menos com experiências, digamos, mais realistas, portanto vamos sair do laboratório, do ponto de vista mais da comunicação de resultados às agências. Portanto, nós estamos a publicar estes resultados em artigos científicos que são revistos por outros cientistas, por nossos pares, ok? E, por exemplo, a União Europeia tem um gabinete, um conselho, que anda sempre à procura desta informação que vai saindo, digamos, das publicações científicas e que incorpora na sua própria avaliação, por exemplo, das substâncias que estão a ser autorizadas todos os anos e, portanto, das substâncias, inclusivamente das substâncias cuja monitorização pode ou não ser obrigatória num ecossistema aquático, porque há uma série de substâncias que, por exemplo, se houver uma obra junto a um ecossistema aquático, há substâncias que têm que ser monitorizadas e, por exemplo, há pouquíssimos fungicidas nessas listas, mesmo muito poucos, e nós se calhar temos aqui algumas ideias de duas ou três substâncias, entenda-se. Porque quando falamos de fungicidas, aquilo normalmente é uma coisa complicada, mas falamos aqui da substância que tem o efeito fungicida. E há aqui duas ou três substâncias que se calhar valeria a pena estar atentos.
Para terminar, quais são essas duas substâncias mais preocupantes?
São duas substâncias, são duas famílias de substâncias. Estamos a falar dos azóis, que são genericamente, como por exemplo na agricultura, o tebuconazol, é assim um nome feio, mas é o nome da substância. Se pensarmos nos fármacos, por exemplo, temos que pensar no clotrimazol, que é um composto muito próximo e também da mesma família. Portanto, é um composto que atua especificamente nas membranas celulares dos fungos e que, portanto, tem uma ação fungicida importante e que nós estamos a verificar que pode, em determinadas circunstâncias, atingir os ecossistemas aquáticos e prejudicar estes fungos aquáticos. Os outros têm um nome um bocadinho mais complicado, mas genericamente chamam-se estrobilurinas. É um composto que tem um modo de ação completamente diferente, é mais recente que os azóis e, pelo menos num dos casos, que é uma substância chamada azoxistrobina, parece ser importante também como potencialmente agente de impacto nos ecossistemas aquáticos. Já agora, permita-me só uma nota, que estas substâncias não são das mais utilizadas em Portugal.
Muito obrigada, Bruno, por esta entrevista e por todos estes dados, então, sobre o projeto Fungai. Espero que tenha gostado também desta experiência, apesar de ter sido à distância. Mais uma vez, muito obrigada.
Obrigado eu pelo vosso interesse e boa tarde.
Quanto a nós, quanto ao Huminho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar e divulgar. Até lá.
Huminho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. Huminho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.